Bom, de volta com Cultura Geral aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banquete. Nós estamos indo para o bloco final. A gente está discutindo violência e educação com essa tese de doutorado do professor Dr. Michel Canuto, que fala muito bem e fez um paralelo, um diagnóstico muito bem trabalhado sobre esse tema, né, que é tão recorrente, está tão comum, né, que não deveria estar, mas está tão comum na sociedade brasileira. Eu até penso que tem a ver também com essa separação, né, com essas tribos, né, entre escola particular, escola pública, quem frequenta uma, quem frequenta a outra. O mundo está polarizado, né? Professor, sociedade da ética e sociedade da estética. A gente está vivendo essa dicotomia em que tem tudo a ver com a educação, que em outros momentos a sociedade da ética, né, que era da construção da personalidade, o que o sujeito, até que limite o sujeito pode ir para que ele conquiste as coisas, o que está valendo na sociedade para que o sujeito possa se sentir um bom profissional, uma pessoa bem-sucedida. E caímos na sociedade da estética, que quase tudo vale, né? Quase tudo é válido. Então, como é que a gente pensa isso no campo da educação, nesse campo da violência, nesse campo que é tão traumático, né, que é do bullying, da violência contra as pessoas, e assim a gente vai tentando construir essa sociedade tropeçando, né, nessas condições todas que nos são impostas, né?
A sociedade da estética, como você bem colocou, na verdade ela é uma imposição de um padrão físico, social, que as pessoas seguem cada vez mais isso. Isso é muito comum entre adolescentes, porque eles têm uma ideia formada que essa fase da adolescência para uma universidade, para um curso superior, é justamente a chave da riqueza ou do sucesso. E nós sabemos que todo degrau que nós passamos pela nossa vida, ele tem que ser muito bem calculado, e nada vem assim como se fosse um manjar, né? Nada vem de mão beijada. Então nós temos, inclusive, de novo, na sua fala, identificação de todas essas falhas aí que estão contidas também dentro das casas. Por quê? Os pais eles não estão mais fazendo essa instrução. Automaticamente, quem está fazendo toda essa instrução e também o mapeamento do destino do adolescente, ali, inclusive, são os colegas. Aí começa uma divisão. O meu colega comprou um celular da marca X, eu não tenho, então eu sou inferior. E isso começa um conflito dentro da sua casa também. Esse conflito vai para a casa daquele adolescente e reflete na questão escolar também. E o que nós podemos imaginar de tudo isso? Quando uma criança ou um adolescente ele não se sente bem encaixado em um nicho, automaticamente ele vai se afastando de coisas simples. Porque ele chega na casa dele, ele não consegue ter desenvolvimento estudantil. Ele não consegue ter concentração nos seus estudos. E automaticamente, quando necessita de um pai, de uma mãe, ou de um representante ali fazendo toda essa questão, ele não encontra também. Então, automaticamente, ele vai ter essa falha, ele vai ter toda essa deficiência. De um lado, uma sociedade que está preconizando padrões estéticos, financeiros, ou seja, eu preciso que a pessoa use tal marca, eu preciso que a pessoa ande com tal carro. Eu tive uma infância mesmo, que eu era filho de leiteiro, então minha mãe me levava na escola com um barrilzinho de leite, meu pai também, na garupa. Eu sentava entre o banco e aquele tambor de leite, e eu era chacota na minha escola. Então tinha sim essa questão da estética. Poxa, ele é o único leiteiro da escola, o que aconteceu na minha infância toda? Um inferno. Eu era perseguido até minha adolescência, leiteiro, leiteiro, leiteiro. Não que isso hoje me ofenda de alguma forma, mas na época eu não tinha capacidade para sentir essas situações. E olha que eu venho de uma família bem estruturada na parte da educação, não financeiramente, mas eu não tinha força, dependendo do dia, para enfrentar diversas pessoas, diversas turmas ali fazendo aquele bullying de uma forma tão incisiva, né? E justamente foi isso, quando você tem acesso à minha tese, está lá a justificativa de escolha do meu tema, foi justamente isso, foi uma aflição minha pessoal, Então, quando você pergunta a estética, ela vem na questão do bullying, porque a estética não é só padrão de beleza. A estética são os padrões estabelecidos pela sociedade. E dentre eles, nós encontramos ali a questão financeira também. Se você não está vestido de acordo com o ambiente, você é excluído. E comigo acontecia muito, porque eu não tinha roupa, eu não tinha sapato. Então eu sempre estava numa situação ali desfavorecida, né, em relação aos demais colegas. E justamente quando meu pai ou minha mãe chegava com o tamborzinho de leite na escola, tinha toda essa questão da violência e da perseguição ali também. Uhum. E que isso ia somatizando e passando os dias e só potencializando.
Passei por isso também. Sou filho de operário, né? Então tem essa coisa também. Mas pensando nisso e trazendo essa realidade para os dias de hoje, como que a gente pensa numa evolução, não numa solução, né? Eu acho que a gente vai ter que construir essa solução todos juntos, né? Como é que a gente pensa nessa evolução, professor? O que sua tese traz que pode fazer com que as pessoas se sintam mais pertencentes a um mundo mais igualitário, que provoque menos sofrimento, né? Eu falo que o programa também está num caminho meio inverso. A gente tem discutido muita coisa quando a sociedade tem dado espaço, muito pouco espaço, para boas conversas. Mas a gente está no caminho certo, tentar dialogar, tentar colocar isso na tela, trazer isso para as pessoas. Como é que você vê tudo isso e qual é a solução ou qual é a perspectiva que você traz de futuro dentro da sua tese?
Olha, inicialmente, dou parabéns para você, porque estar utilizando um meio de comunicação, rádio, TV, para transmitir uma mensagem tão importante dessa, uma mensagem que muitas vezes em casa a pessoa não sabe o que fazer, ou outras pessoas já sofrem isso, né? Já, às vezes até cometeram a mutilação no corpo em função de exclusão, de perseguição. Então, tudo isso. Aqui nós mudamos um pouco a vertente da administração escolar, de todas essas partes, e nós colocamos a parte da denúncia, porque violência ela necessita ser denunciada também. Então, quando o infrator ele é menor de idade, tem menos de 18 anos, quem responde por todos esses atos e responde são os seus responsáveis. Então, nós temos uma obrigação decorrente aí de uma indenização por danos morais. Em algumas capitais, a título de exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, existe uma delegacia de crimes eletrônicos que ele vai auxiliar todo o como proceder, como fazer essa questão da denúncia de um crime virtual. Então nós não podemos calar essa situação. E como nós podemos construir uma rede para diminuir? Você disse a palavra certa, não temos como extinguir, mas diminuir. Atenuar essas situações. É justamente a pergunta do outro bloco que fizemos. Porque quando nós temos profissionais dispostos a auxiliar, nós não estamos falando aqui de um serviço remunerado, nós estamos falando de uma questão voluntária, onde o profissional ele vai de coração aberto a auxiliar em uma questão que muitas vezes pode resultar em morte. Então, a minha resposta, de uma forma muito simples ao seu questionamento, é essa construção de uma rede multidisciplinar. Perceba que eu não estou mais nem mencionando questão interdisciplinar, que é quando todas as matérias estão correlacionadas, mas eu já estou utilizando e chamando aqui ao vivo para que os profissionais construam uma rede multidisciplinar, onde o médico, o psicólogo, o educador, o advogado, todos possam contribuir de alguma forma, porque nós não estamos tratando de uma questão simplória, nós estamos tratando de vidas.
Professor, muito obrigado pela sua participação. Nós chegamos ao final dessa entrevista tão bacana, tão elucidativa. Eu fico muito feliz de a gente poder ter esse espaço e já estou pensando na próxima pauta já para a gente poder tratar, viu? Muito obrigado pela sua participação aqui. Tenho que me desculpar também por esses contratempos que nós tivemos aqui na semana passada, mas está tudo certo e eu fico muito feliz em ter tido a oportunidade de fazer essa pauta com você. Muito obrigado, viu?
A gratidão é plenamente minha. Até o próximo encontro.
Grande abraço. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Ficamos por aqui e voltamos amanhã com mais uma pauta super especial aqui no Cultura Geral. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, aqui na Rádio Cultura de Curitiba e também na TV Banqueta.